Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Empreender na Estética. Esse aqui é o ponto de encontro para quem quer e quem gosta muito de ganhar dinheiro na área do embelezamento. Eu sou a Raila Lima, empreendedora na área do embelezamento do olhar, e eu vou guiar você nesse bate-papo muito especial. Sim, hoje temos a primeira convidada aqui do podcast e é uma pessoa muito especial. Ela é empreendedora de mão cheia. Distribui a sua vida entre o marketing, a cozinha de verdade, a maternidade, casamento e tudo que envolve esse meio. Então, com vocês, eu chamo para bater esse papo gostoso a Eve Schmidt. Seja bem-vinda e se apresente para a gente.
Olá, é um prazer, Raila. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de poder participar desse podcast com você hoje. E como a Raila já falou, deu uma introduzida aí no que eu faço. Além de todas essas áreas que eu atuo, mãe, esposa, empreendedora, né? Gosto muito de cozinha, gosto muito de tudo que gera um desafio, que provoca um movimento na vida, eu busco, né? Uhum. E aí o marketing digital, então, que é o que a gente vai falar um pouquinho, né, Raila?
Sim,
sobre
exatamente.
O marketing digital na área da estética. Eu comecei, ele entrou na minha vida mais ou menos em 2019. Eu já fazia alguns trabalhos, eu fazia trabalho de marketing digital, porém eu não sabia que eu fazia marketing digital. Fazia um trabalho para uma pousada, né? Na área de, assim, de gestão de mídias sociais, site, enfim, divulgação, e-mail marketing.
Bem intuitivo, assim.
Exatamente, super intuitivo e super da necessidade, né? Não era nada profissional, era porque fui chamada, fui convidada para fazer, falei que fazia, como sempre, né? Empreendedor encara tudo,
né?
Fala que faz e depois vai ver como é que faz.
Exatamente isso.
Mas em 2019 eu entrei mesmo, mas me aprofundei no marketing digital com alguns cursos, né? Meus mentores aí do mundo digital, para quem conhece, para quem não conhece, Érico Rocha na área de lançamentos, Pedro Sobral na área de tráfego, Leandro Aguiar na área de storytelling. Então, tem aí alguns cursos que eu comecei a fazer em 2019. Porém, a gente sabe que eu tenho uma frase que eu sempre coloco para qualquer pessoa que a gente esteja conversando sobre conhecimento, que o saber e não fazer é não saber, né? Então não adianta nada você estudar e não implementar as coisas que você está aprendendo. E aí
colocar em prática, né?
Exatamente. E aí é quando você cai realmente no campo de batalha com aquele novo assunto que você vai começar a mexer e aprender, é que você realmente aprende de verdade e diz, não, agora eu sei, eu estou aprendendo, eu estou errando e, né, e estou fazendo.
Errando.
Então, em 2019, eu comecei estudando marketing digital. E aí, ao longo de 2020, eu comecei a aplicar os conhecimentos, já em 2019, nessa empresa que eu já fazia mídias, mídias sociais, site, enfim. E aí, em 2020, eu comecei a montar alguns projetos na área de marketing digital. E os resultados começaram a aparecer.
E essa questão das datas, assim, são muito marcantes, porque, logicamente, todo mundo sabe, com a pandemia, né? Marketing gera algo que era muito falado, muito trabalhado, mas que com a pandemia, querendo ou não, toda empresa precisou se obrigar a estar dentro da internet, a estar na rede, a se reinventar, então cresceu muito essa área nessa fase, né, inicial da pandemia, e até hoje vem crescendo muito, né? Você sentiu isso também?
Então, Raila, foi assim, ó, se a gente tava num processo de imersão no mundo digital, até tem aquela frase do Bill Gates, que agora eu não vou saber citar bem ela exatamente, mas um negócio que não está no mundo digital, isso já é uma frase mais antiga dele, acaba não sendo mais um negócio, acaba se perdendo, né? Porque
não
já
existe,
tinha,
né?
Já tinha esse movimento, então as pessoas tinham que migrar para o mundo digital, e não estou falando de migrar a empresa em si, o trabalho, mas estar presente no mundo digital. E a pandemia trouxe uma aceleração nesse processo, né? Então, todo mundo teve que se reinventar literalmente. Imagine professores já com, sei lá, 30, 40 anos de carreira, né? Tendo que se adaptar da noite para o dia para uma aula virtual, uma aula online, aprender as ferramentas, estar no mundo digital e passar o conhecimento e se reinventar. Então, a pandemia, ela veio até, eu queria trazer, já que você levantou essa questão, eu peguei aqui alguns números que veio de uma fonte, que é assim, coisas que eles publicam, eles pesquisam, enfim, da Hootsuite. E aí, essa Hootsuite, ela fala o seguinte: 5 dados que mostram a grandiosidade das redes sociais. Só para você ter uma ideia, assim, foi um, né, da pandemia para cá, veio esse boom. Então, eles levantaram que aproximadamente 4,2 bilhões de pessoas usam as mídias sociais em todo o mundo. Então, pensa você entrar com o teu negócio, não estar, né, nas redes sociais, no mundo digital com o seu negócio, sendo que 4,2 bilhões das pessoas no mundo usam as mídias sociais. Isso representa mais ou menos 53,6% da população do planeta. Então, metade da população do planeta está nas redes sociais. E aí, só no Brasil, as plataformas de mídia social ganharam cerca de 10 milhões de novos usuários.
É muita coisa.
Só no Brasil, né? E aí, vamos mais a fundo. As pessoas, a atenção das pessoas está no mundo digital. A gente tem no marketing digital uma foto clássica que o Érico sempre mostra nos treinamentos que ele vai fazer, de um aeroporto cheio, a sala de embarque ali, né? Um super outdoor com uma marca famosa. E aí, imagine quanto essa marca pagou para estar ali naquele outdoor, naquela sala de embarque. Mas todas as pessoas que estão dentro daquela sala de embarque estão olhando para o celular ou para o notebook.
Então, é incrível, né? Se for parar para pensar para esse lado, é exatamente isso, porque as grandes empresas ainda investem em outdoor, banner, muitas propagandas dessa forma que são consideradas antigas, e tá todo mundo com o celular na mão. É como eu falo até para as minhas mentorandas na área da estética: você tem que estar onde a sua cliente está. Então, a tua cliente está em todo lugar, mas sempre com o celular na mão, sempre com o tablet na mão. Então, é onde você tem que estar também.
Exatamente. Né?
Você tem que estar inserido e tem que estar lembrando ela a todo momento ali dentro da rede social que você está ali, que você existe. Exatamente. Porque a internet, agora, dentro da rede social, é um mar de possibilidades que torna para cada cliente, para cada área, para cada setor, né? Então, você tem que ter o diferencial, se destacar de alguma forma, senão não chama atenção. Isso que a gente precisa hoje, né?
Exatamente. E só o último dado, assim, só para realmente convencer, para aqueles que ainda não se convenceram, né? Para se convencer de que das 7 horas, isso aqui é uma média que essa fonte passou, né? Uma média, obviamente, tem gente que fica mais, gente que fica menos, mas das 7 horas que as pessoas gastam dentro da internet, 2 horas e 25 minutos são exclusivamente navegando pelas redes sociais. E isso eu acho até que é pouco, viu? Porque pelo que a gente... Eu não sei você, mas assim, eu trabalhando no mundo digital e tendo que estar sempre nas redes, aí eu tenho aquele controle
de
horas. Você ultrapassou o X horas, né? Mas claro, a gente trabalha.
Eu coloquei, exatamente, eu coloquei no meu esse alerta para dentro do Instagram, né? Coloquei para 1h30. Tem dias que não deu nem meio dia e já esgotou, já deu alerta. Você já passou mais de 1h30 no seu Instagram. Então, o que está acontecendo, né? Vamos policiar. Mas é a nossa ferramenta de trabalho. Então, realmente não tem muito, muito mais o que fazer. Não tem como sair. Aliás, você tem que usar da maneira correta, né?
Exato.
Então, mais trabalhando do que ficar pesquisando coisas que a própria rede acaba inserindo ali para você, né?
Não, e aí vem aquela questão que até saiu um seriado no Netflix sobre o desafio das redes, né? Sobre, aí vários assuntos polêmicos foram abordados lá, mas, e aí uma das perguntas é, como que você lida com essa avalanche de informação e o mundo digital e todo mundo conectado o tempo todo? Eu acho que aí vem um pouquinho, assim, o que o mundo faz, o que as pessoas fazem, ok, eles fazem e você não tem controle sobre isso, né? Agora, o que você faz, você tem controle. Então, eu acho que dá para usar e encontrar um meio termo, né? Do que faz, até onde é benéfico para você estar nesse mundo, até que ponto você precisa daquele tempinho, né? Mas aí, assim, fechando essa ideia do... O fato é, as pessoas estão, né? Imagine que mais de 50% da população mundial do planeta está nas redes sociais, na internet. Então, como que um negócio vai se dar o luxo de ficar fora disso?
Hoje em dia não tem mais, não tem como. Diria isso.
É pré-requisito você estar lá. Mas aí que a gente vai falar um pouquinho agora na sequência é o estar por estar não é estar. A gente tem que fazer bom uso dessas ferramentas também para reverter isso em benefício para a gente e para a empresa que a gente toca, né?
Exatamente. E aí a gente entra, então, a gente conversou um pouco sobre essa área de como o marketing digital entrou na tua vida e como isso afeta, querendo ou não, a vida de todo mundo. E aqui, assim, bate-papo, a gente vai abrindo várias janelas, depois a gente vem fechando todas elas
para
a gente não perder o foco, porque a conversa flui e é um tema que desenvolve muito bem. Tem muitas áreas para a gente correr, então eu gosto muito de trazer esse tipo de conteúdo para o pessoal que está nos ouvindo, porque faz parte hoje em dia da nossa vida, tanto profissional quanto pessoal, e a gente tem realmente que saber como trabalhar com isso, como inserir. E o marketing digital, a meu ver, e logicamente você vai comprovar isso para mim, todas as áreas deveriam atuar com marketing digital. Ups, que tá embolando tudo. como a administração para toda e qualquer empresa, acredito eu que o marketing digital, ele tá junto ali. Então quase que como essencial para todo ramo, né?
Antigamente, Hilo, o marketing digital, assim, esse trabalho feito... O marketing, na realidade, antigamente, era a divulgação do produto, era você se posicionar como marca. Aí vem a parte de publicidade, que você precisava vender o teu produto, o teu serviço, em anúncios na TV, em flyers, né? Em folders, no sinaleiro, a gente brinca, meu Deus, hoje eu não tenho ideia de quanto custa você pagar para alguém, além de fazer os flyers, pagar alguém e ir lá no sinaleiro, para distribuir algo, para mostrar a tua marca no mundo, a gente vai falar no mundo offline, né? Era essa forma de fazer. E você não tinha como mensurar isso, se isso trazia ou não retorno, ou trazia efetivamente clientes para o teu negócio, né? Era uma coisa que você jogava aleatoriamente. Então, tudo isso numa empresa, antigamente, a gente fala que era como se fosse um centro, ele era colocado, o marketing, a divulgação, a publicidade, num centro de custos. Era só um custo a mais, era uma coisa que você gastava, porém você não sabia o retorno daquilo que você gastou. Hoje, com o mundo digital, isso é interessante falar, porque a gente sai de um setor de custos da empresa, né? E hoje o marketing vai para o setor de investimento, porque hoje você consegue mensurar, você consegue saber o quanto... Aí a gente vai um pouco mais avançar lá na frente, a questão do tráfego pago, que você vai entrar, a gente vai entrar nesse assunto. Você consegue, com as ferramentas que tem hoje, saber que você investiu, seja R$50 ou seja R$50 mil no teu marketing, você consegue mensurar, você consegue trazer resultado e dizer, não, desse X que eu investi, eu tive um retorno de vendas, de faturamento, enfim. Você consegue trabalhar esses valores. Então, hoje não é mais um centro de custos o marketing é um centro de investimento mesmo para a tua empresa só crescer. Uhum.
E me diz uma coisa, antes da gente entrar na questão do diferencial do tráfego pago para o orgânico, que eu acredito que muita gente ainda tem dúvida sobre, você diria assim, o marketing digital é independente para grande ou pequenas empresas, para grandes empreendedores ou pequenos empreendedores? Você acredita que qualquer um possa e deva usufruir dessa área?
A grande vantagem do marketing digital é que ele se tornou acessível. Hoje, antigamente estava restrito a se dar o luxo de fazer um marketing, fazer uma propaganda, uma publicidade do teu negócio. Estava restrito às grandes empresas, né? Que realmente conseguiu investir, porque para você pagar um anúncio numa televisão, numa rádio, enfim, era um valor, né? Vamos dizer que impensável para o pequeno, para o microempreendedor, para um MEI, para uma empresa pequena. E o marketing digital, na verdade, veio para, agora até me fugiu a palavra, mas é para tornar acessível a todas as pessoas, a qualquer pessoa que tenha um produto ou serviço, trabalhe em casa, ou tenha uma sede, ou tenha um lugar, um espaço físico onde a empresa funciona, ela pode fazer marketing digital e pode ter muitos, assim, colher muitos frutos e ter bons
muitos
resultados.
Frutos.
Exatamente.
Ah, ótimo. Então, vamos lá, me conte. Desculpa te cortar.
Não, eu lembrei agora, democratizou, né? Porque eu estava falando sobre... Ela, o marketing digital veio para democratizar essa questão de você divulgar o teu trabalho, o teu produto, o teu serviço.
Ou seja, tá ali para todo mundo realmente usar e abusar do método para divulgar o seu negócio.
Exatamente.
Né? Bem. Então vamos lá, me conte, qual é a diferença agora a gente entrando para essa área realmente para empreendedores, a diferença para a gente entender do tráfego pago para o tráfego orgânico. Eu acredito que são essas duas. Dois pilares maiores, né? Dentro da divulgação, assim.
Bom, falando na divulgação. Então, vamos dizer assim que a gente tem uma empresa, né? Você tem uma... Vamos lá, Raila, me dê um exemplo aí. Uma clínica de estética. Isso? Vamos
dar um exemplo de... estética, isso. Ou... Pode ser.
Vamos... Porque todos ali a gente traz para a realidade...
E daí abrange tudo.
Exatamente. Então, vamos lá. Eu tenho uma clínica de estética. Eu não estou no mundo digital. É como se eu procurasse, sei lá, né? Cada dia tentar resolver o BO para conseguir cliente, tipo, daqueles métodos mais que a gente já sabe. Se você tem dinheiro, você investe. Se você não tem dinheiro, você fica lá caçando cliente, esperando que o boca a boca vá resolver, né? Embora o boca a boca, tanto no offline quanto no online, seja um grande motor de venda, você não pode depender só disso. Aí vamos dizer que essa clínica de estética, ela teve a ideia de entrar no mundo digital. Ok, a primeira coisa que a pessoa faz quando ela pensa nisso é: vou criar um Instagram. Antigamente era um perfil no Face, né? Uma fanpage. Sim. E hoje, né, muitas, em sua maioria, já estão no Instagram também. E aí criam esse perfil, sem muito norte, e começam a postar coisas lá aleatórias, o que ela acha importante, e vai postando, e vai postando, e vai convidando gente para olhar o perfil, e de repente, nada acontece. Fica aquele silêncio, aqueles... Você vai contando seguidores de um em um, torcendo para que aquilo aumente, para que comece o engajamento, né? Então eu sempre falo assim, estar no mundo digital sem tráfego, seja ele orgânico ou pago, é como você estar dentro da tua clínica de estética com todas as portas fechadas, você monta ela, senta na cadeirinha e fica esperando um cliente aparecer.
Contar com a sorte.
Contar que alguém, uma alma maravilhosa, vá lá e ofereça, ou fale, ou indique o seu serviço, né? Enfim, você fica desse jeito dentro das redes sociais. E aí você tem duas opções: fazer o tráfego pago ou o tráfego orgânico, ou a combinação dos dois. Tá? E aí você diz assim, agora que vamos voltar lá naquela pergunta que você me fez. Qual a diferença entre o tráfego pago e o tráfego orgânico? A principal diferença é que o tráfego pago você investe, você paga para as plataformas distribuírem o teu conteúdo, o teu serviço ou o teu produto para as pessoas. E o tráfego orgânico, na verdade, nada mais é do que o boca a boca dentro do mundo digital, né? Você quer falar alguma coisa?
Não, eu ia falar, é o viralizou, né? O famoso viralizou.
É. Aí você
que vai passando pro outro.
Aí você tem que esperar viralizar e não viraliza, né? Também tem isso,
né?
A gente tenta, né? Mas às vezes não viraliza. Enfim. E aí, então, a diferença básica do tráfego pago pro tráfego orgânico é: o tráfego orgânico é. Aí eu não sou, não tenho expertise no tráfego orgânico para dar todos os detalhes de como que funciona uma hashtag, como que você deve publicar, qual o horário de engajamento, assim, né? Que tem todo, assim, os adeptos
tem
do tráfego.
Todo um estudo.
Exatamente, os adeptos do tráfego orgânico, único e exclusivamente, defendem a tese e tem lá as teorias para que funcione. Então, mas isso é muito, como diz o orgânico, ele não é pago, né? Ele depende da ação de pessoas, de indicação, de compartilhamento, de salvamento ali, né? Que aí vem as questões de engajamento dentro do teu perfil. E o tráfego pago, o que que ele é? É você fazer os velhos anúncios daquela época que eram caríssimos para você estar no rádio, na TV, num sinaleiro na esquina, o teu flyer sendo distribuído, quer dizer, a propaganda do teu negócio no mundo digital. E aí você tem o tráfego pago como teu aliado. Qual que é a vantagem do tráfego pago? Você consegue anunciar e você só vai gastar o teu dinheiro quando as pessoas para quem você quer fazer propaganda do teu negócio, só aquelas pessoas vão ver, e aí você só vai pagar quando aquelas pessoas específicas que você acha que são potenciais clientes vão ver o seu produto ou o seu serviço. Um exemplo bem, bem claro disso é, por exemplo, então eu tenho uma fábrica de fraldas para bebê, né? Fraldas descartáveis. E aí, vamos dizer que eu vou lá para o mundo offline, digo fora da internet, e quero anunciar. Eu vou pegar, eu tenho o melhor horário da televisão, é horário nobre, é um valor absurdo que eu vou pagar, mas eu quero anunciar lá, que eu quero que todo mundo veja as fraldas para bebê. Acontece que lá, nesse momento, você anuncia em rede aberta e você anuncia para todo mundo que está assistindo TV. Então, você gastou dinheiro...
Para quem tem filho e para quem não tem filho.
Exatamente. Para quem tem filho e para quem não tem filho. Então, você anunciou lá essas fraldas e teu dinheiro você não sabe. Por isso que eu digo que era um centro de custos. Você não sabe nem para se alguma daquelas pessoas viram aquele anúncio e vão realmente se tornar clientes e comprar as fraldas que está anunciando lá. No mundo digital, as ferramentas, elas têm essa vantagem. O que que elas fazem? Elas te permitem selecionar. Então, eu vou lá na ferramenta do Facebook Ads, por exemplo, e eu vou segmentar. Eu sei que o meu público-alvo, né, e aí a clínica de estética ou qualquer tipo de negócio, tem que saber muito bem a persona, quem é a cliente ideal, o cliente ideal para o seu negócio, porque daí, dentro dessa plataforma, eu consigo segmentar. Eu só quero mulheres de idade X a idade X, que são ou serão mães, porque daí é o comportamento, né, dela dentro da rede social determina isso.
Sim.
E que já tem filhos, ou enfim, e eu só quero anunciar para essas pessoas. Então, eu já seleciono essas características e o meu anúncio só vai chegar nessas pessoas. É a mesma coisa que a clínica de estética. Eu não vou pegar uma pessoa que eu sei que não consome esse tipo de procedimento, que não faz, uma pessoa mais de idade ou mais nova, porque eu não conheço a persona, né, para citar aqui. Mas, enfim, eu vou desenhar essa persona, aí é o cliente ideal para o meu negócio, e vou divulgar o meu produto para eles. Então, o tráfego pago traz essa grande vantagem. E mais, democraticamente falando agora, quanto que você acha, Harla, que precisa para investir no tráfego pago? Quanto que você acha que precisaria?
Olha, você falou que é acessível, né? Para mim é meio difícil por causa das conversões aqui. Mas eu não sei,
Mas eu vou falar
R$ 200 por R$ 200 por semana.
Então agora eu vou dizer o seguinte para você. Indiferente da estratégia, indiferente do... Vamos partir do básico. O mínimo que você precisa para poder investir no tráfego pago é $1. Vamos contar aí para você. $1 por dia.
Ok.
Então, $1 por dia, se você disponibilizar $1 por dia, você já está fazendo o tráfego pago para sua marca, para o seu negócio, para o seu serviço.
$7 por semana.
Em um mês?
$30 por mês.
$30 por mês. Tá, Eve, mas daí o resultado? Aí é outros 500, mas você já pode estar, e eu acredito, eu aposto
já
com
é um
você.
Começo.
Eu aposto com você que $30 no mês. Então, vamos converter agora para o real aqui para nós, Brasil.
Sim.
Então, o câmbio, né? Vamos falar que a gente tem uma oscilação
seis.
Agora. Vamos jogar seis. Vamos jogar R$ 6 por dia. R$ 6 no mês dá quanto? R$ 180, né? R$ 180 por mês para você anunciar.
Mas
o seu negócio.
Que eu tava imaginando que fosse na semana, imagina. Redonda, R$ 200 por mês. O que eu achava que era na semana ou o mês todo.
E agora,
ótimo,
e agora eu vou dizer para você, isso você vai gastar num mês de anúncio, estando todo dia entregando, mostrando para o teu cliente ideal o teu trabalho, o que você faz. Imagine você vai numa gráfica, vai fazer uma tiragem lá de, sei lá, 1.000 flyers, vai gastar já seus, assim, para fazer alguma coisa mais ou menos legal, né? Sei lá, uns R$ 80, R$ 100.
Uhum.
Aí você vai ter que pagar alguém para distribuir isso. Que você vai
distribuir.
Pagar. É, e aí essa pessoa, ela pode distribuir efetivamente, ela pode jogar metade no lixo ou se perder, ou a pessoa que pegou aquele flyer, amassou e nem olhou, porque
e jogou
não...
fora, nem olhou.
Uhum. Então imagine o teu dinheirinho... Você literalmente
indo pro lixo.
Exatamente. Deixando a mesa ou indo pro lixo. Isso aí. Então essa
incrível.
É a questão.
E na minha visão, assim, falando ainda da diferenciação de um tráfego pro outro, né, o pago pro orgânico, o pago, a meu ver, é uma resposta um pouco mais rápida, porque o orgânico é muito lento até atingir a pessoa que você realmente queira, né?
Então,
porque,
ótimo.
Porque tudo bem, você
nesse...
tem uma análise de. Você tem ali no orgânico uma análise de perfil. Você tem o uso das hashtags adequadas, mas que também tem muita gente que não conhece esse uso e coloca qualquer coisa ali. Tem a questão da região. Mas é um processo demorado. E o paga, a meu ver, bem mais ágil, né?
Então, vamos entrar nessa questão. O tráfego orgânico, é como a gente falou, ele vai acontecer organicamente e no seu tempo, né? Você pode passar ali, sei lá, 1 ano, 2 anos para construir organicamente algo que, se você investir no tráfego pago, você consegue em 6 meses. Aí eu tô chutando, tá?
Uhum.
Isso varia de nicho para nicho, mas sim, ele acelera o processo de visualização da tua marca, o processo de conversão no mundo digital, no marketing digital, é a venda propriamente dita, né? Você fazer um anúncio e se a pessoa chegar até a tua empresa por aquele anúncio e você negociar. Agora eu digo o seguinte também, o tráfego pago não faz milagre, né?
Uhum.
É, ao longo desse meu trabalho aqui com os clientes, a gente vê muita gente achando que nós somos os vendedores por fazer o tráfego pago. Porém, a gente... Imagine assim, você tem a tua clínica de estética lá num shopping, né? Pessoas indo e vindo ali naquele shopping ou numa rua muito movimentada. O tráfego pago reúne, ele seleciona todos os potenciais clientes que estão circulando ali naquela rua, naquele bairro, e entrega para você na porta da sua clínica. Agora, se você vai vender efetivamente o teu serviço, vai depender... de você, né?
Exato.
Entendeu? Então, o que muita gente confunde? Ah, você fez o tráfego, eu, principalmente agora, né, trabalhando com algumas empresas, alguns negócios locais. Ah, mas você falou, né, tá fazendo, eu tô gastando isso e eu não tô fechando venda.
Eu não tô vendendo.
Então, a gente vai fazer análise do tráfego, ver se a gente realmente tá levando as pessoas certas, que daí é um problema do tráfego, né? Levar as pessoas certas pro teu negócio. E na sequência, a gente vai analisar a sua empresa. Como que você recebe esse cliente? E aí existem várias técnicas muito legais, assim, que eu, todo cliente que eu trabalho, eu é meio que uma consultoria, sabe? Eu falo assim, o meu trabalho ali é fazer o tráfego pago para aquelas pessoas, porém a gente faz uma consultoria prévia explicando, olha, as melhores práticas, né? Porque a gente vai levar um número muito grande. Teve um cliente, uma pousada, a pousada lá, a Taieiras, que você conhece. Então eu tava fazendo tráfego e tava, né, num período bombando. O dono da pousada liga para mim e fala assim, dá para parar um pouquinho as campanhas porque eu não tô dando conta de atender. São tantos pedidos de, né, de orçamento, de diária, que eu não tô dando conta, pare. Porque... Então, você vê como é interessante, né? Ele pediu para eu parar as campanhas porque ele não estava conseguindo...
Dá uma pausa aí, porque não tem mais data disponível.
Não, e não é assim, ele não estava conseguindo nem responder aquelas pessoas, os orçamentos à demanda. Então, assim, é um trabalho, eu falo sempre em parceria, é um trabalho de coparticipação do tráfego pago com a empresa em si para receber, né, esse volume de clientes e conseguir atender da melhor forma. Mas, sem dúvida,
exatamente,
o que você levaria alguns anos para conseguir no tráfego orgânico, um tráfego pago bem feito, e aí eu falo, não é botãozinho de impulsionar que faz tráfego pago, que traz resultado. Né? É o tráfego pago bem feito nas ferramentas, que no caso de Facebook e Instagram é o Facebook Ads, e no caso de YouTube, rede de pesquisa do Google, que para muitos serviços isso é muito bom, muita gente fica presa ao Facebook e Instagram. Porém, se você, por exemplo, quer tornar visível a tua clínica de estética, já que a gente está com esse exemplo, né? Lá nos buscadores do Google, por exemplo, estou buscando uma clínica de estética na cidade tal. Se você estiver anunciando lá, você vai ter resultados. E é a mesma questão do Facebook. Valor por dia é de $1 ou R$6. E aí é o Google Ads que faz essas... É a plataforma do Google Ads que a gente cria os anúncios.
E nada como a gente falar com quem manja do assunto, né? Porque aí a gente já pega e já faz um jabá para as duas aqui. Porque, olha que engraçado. Comparando, assim, eu tô morando hoje fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos. E aqui, o Facebook para empresas ainda é mais confiável do que o Instagram. Então, as pessoas criam grupos VIPs no Facebook para poder fazer a divulgação e ter aquele grupo nichado, né? Então, o pessoal usa muito, mas é que é muito diferente, realmente. Tipo, aqui o pessoal não usa o WhatsApp, para você ter ideia. É realmente muito diferente. E site, o pessoal vai muito no embalo do site ainda aqui, que eu acredito que no Brasil eu não vejo tanto essa demanda de... busca por sites.
Você sabe que os lançamentos, a gente fala do marketing digital e vai para a área de mesmo de tráfego de lançamentos, é o comportamento do consumidor americano e do brasileiro, ele é diferente. A gente teve que fazer adaptações aqui. Porque aí nos Estados Unidos, a maioria, quando você faz um lançamento de um produto, né, e daí cria o tráfego para chegar no teu cliente ideal, uma landing page, que é um site, né, e um e-mail, ele é muito mais eficiente do que qualquer outra coisa. E no Brasil, a gente precisou, além de site e e-mail, entrar no recurso de WhatsApp, porque sim, as pessoas estão muito focadas no WhatsApp aqui.
Muito. Eu reparei isso, porque no Brasil, assim, a maioria dos cursos que eu faço é... Do Brasil, você cria a comunidade dentro do WhatsApp e ali você vai trocando informação e tal. E o site em si é exclusivo com a página de vendas, né?
Exatamente.
Então, que te direciona pro grupo do WhatsApp, pro grupo do Telegram, enfim, para outras plataformas também. É interessante isso. Aí a gente já puxa, como eu tava falando, o jabá, né? Principalmente pro pessoal da estética ali, né? A gente tava falando, a questão de você fazer o marketing, fazer o tráfego pago, é uma questão, mas você precisa ter conteúdo que vai atrair a tua cliente também. Então, não sabe criar conteúdo? Me chama. E não sabe vender isso, já chama a Eve que a gente faz o pacotão aqui.
É, exatamente. A gente brinca que o conteúdo
Pois.
é rei e a distribuição, no caso, o tráfego, é a rainha da internet. É isso.
E para você fazer o checkmate, você tem que saber trabalhar com as duas peças muito bem dentro desse xadrez aí, senão não vai dar certo.
É, existe, eu falo assim, existem três pilares da internet que eu acho que todo mundo deveria, para quem está pensando em trazer o seu negócio para o mundo digital e para ter resultado, é os três pilares que você tem que construir com solidez, eu falo, é conteúdo, é uma estratégia de venda, que ela, essa estratégia de venda, ela acontece a partir dessa produção de conteúdo, que a Raila aí vai, pode falar bem sobre isso. E anúncios que convertem. Daí o jabá da Raila lá do conteúdo e eu no, no, na questão dos anúncios que convertem, porque também é, eu falo muito para os meus clientes, eles querem que o anúncio resolva tudo. E aí é o seguinte: quando você está comprando alguma coisa, agora eu vou fazer, vou levantar essa questão que eu sempre levanto para eles. Aparece um anúncio de um serviço, tá? Da clínica de estética da fulana. E aí apareceu para mim aquele anúncio daquele serviço e eu. E é o tipo de compra que muitas vezes não acontece por impulso, porque vamos dizer que é um procedimento. Eu quero primeiro saber como funciona o trabalho dessa pessoa para depois eu resolver comprar dela. Então eu pego esse anúncio, o que que eu faço primeiro? Eu não sei você, Raila, mas eu primeiro vou procurar as redes sociais dela,
Corre pro Insta.
corro pro Insta, não, eu corro pro
Exato.
Insta, né? Esse é fato. Eu corro para o Insta e aí eu me deparo com o quê? Com o feed dela, com o conteúdo, com o perfil dela no Instagram dessa clínica. E ali é que eu vou decidir se eu vou comprar ou não dessa pessoa. Então, por isso que quando eu faço tráfego pago para os meus clientes e eu faço essa consultoria, eu dou dicas. Eu não me aprofundo porque não é a minha expertise, mas eu sei que se eles não tiverem um bom conteúdo publicado, uma consistência, criado um relacionamento, que a gente aí vem na questão do relacionamento e conexão com a cliente, né? Não adianta, o tráfego pago não faz milagre sozinho, ele não vende se você não tiver essa contrapartida, esse processo, né?
Exatamente. E é onde eu puxo pro meu lado aqui da parte da criação de conteúdo de valor e profissional de qualidade, porque uma coisa se complementa a outra. Não, eu falo para o pessoal que me acompanha, não é usar o Instagram como uma vitrine, porque vitrine, você pega um panfleto, você abre o Pinterest, que é a vitrine mais bonita do que o Pinterest. Né? Você procura o que você quiser ali. E a tua rede social, o teu Instagram, ele tem que ser um complemento do trabalho que você atua dentro do teu espaço, da tua clínica, da sala da tua casa, aonde você atende, do atendimento domiciliar. É um complemento. É ali que você vai entregar a profissional que você é, a técnica que você trabalha. É, hoje em dia está muito o foco na biossegurança, né? O cuidado que você vai ter com a segurança tua e da tua cliente, com a qualidade de atendimento, os feedbacks que tem das clientes. Antes e depois, sim, mas um feed só de antes e depois não entrega o valor que você como profissional tem que entregar. Entrega o resultado do teu serviço, mas isso é uma pontinha de tudo aquilo que você tem que entregar para a tua cliente, né? Então, você tem que ter essa conexão, tem que ter conteúdo de valor que faça realmente uma entrega para que complemente com o marketing e você possa fazer uma venda excelente e arrecadar e chamar mais clientes para você, né?
É,
É tudo um complemento.
aqui eu queria fazer uma observação nessa tua fala, no sentido assim, a gente, tanto eu quanto você, em se tratando de conhecimento das ferramentas, a gente dá um norte, né? A gente fala quais são as melhores ações, as melhores ferramentas, as melhores formas para que você possa começar esse trabalho. Porém, eu sempre falo que você tem duas opções. Você pode entrar num oceano vermelho, ou num oceano azul. Você vai fazer uma escolha. Quando você começar a publicar os seus conteúdos, conforme a Raila falou aí, que tá perfeito, tipo, você precisa se conectar com as pessoas. Você tem a opção de fazer mais do mesmo, ou seja, copiar outras pessoas e fazer exatamente como elas fazem, né? Não o quê, porque o quê, a forma, essas métricas que a gente fala aqui, elas devem ser seguidas porque funcionam. Mas a tua impressão digital, a tua personalidade, o que você deixa passar é que é importante. Então você sai de um oceano vermelho de que todo mundo está fazendo mais do mesmo, e você vai para um lugar onde não, eu tô fazendo, seguindo essas condições de produzir conteúdo técnico, que gera autoridade, que cria cultura, que conta a minha história, que documenta o meu dia a dia, porém, é a minha personalidade, é o meu jeito. E as minhas clientes vão se conectar com o meu jeito de expor isso, né, Raila? Eu acho que num oceano desse, do marketing, do mundo digital, da internet, eu acho que é muito importante você colocar a sua impressão digital, a sua personalidade no seu trabalho.
Principalmente porque tá todo mundo cansado de ver o mesmo, né?
Exatamente.
Se você fica ali só acompanhando o pessoal da tua área, eu sempre falo, você quer pegar referências, quer pegar ideias, você pode encontrar, ter ideias em outras áreas também. Se você ficar só acompanhando aquelas pessoas que você idolatra dentro da sua área, você vai acabar copiando aquela pessoa, pegando o jeito daquela pessoa, e você tem que criar a sua própria identidade, né? Então,
exatamente.
Eu acredito e confio muito mais em pegar referências de outras áreas e colocar, transformar aquilo para dentro da sua área, porque daí sim você tem o diferencial. Pegar o conteúdo de dentro do teu próprio negócio, de dentro do que as tuas clientes perguntam para você, do teu mundo ali, né? E não em relação ao que os outros estão fazendo. E agora sim, deixa eu entrar num aspecto, por exemplo, vou situar uma pessoa que, por exemplo, faz unha dentro da sua casa para as clientes. Vamos pensar nesse cenário, sair do grande da clínica de estética e vamos para essa empresária, empreendedora, menorzinha,
às vezes,
de menor,
né?
Porte.
Empreendedora, ou
MEI. MEI, que está ali, que pegou um espacinho dentro da sua casa ou que atende a domicílio. Vamos olhar para essas pessoas assim.
Sim.
É possível que eu use esse tráfego orgânico para conquistar clientes através do Instagram, mesmo eu sendo esse pequeno porte? Isso você já falou que sim, né? E até que ponto eu devo ir pelo orgânico e entender que eu preciso agora, não, ó, agora eu tenho que começar a pagar para fazer esse tráfego pago, para fazer esse marketing. Chegou a hora de eu pagar para fazer esses anúncios. Quando eu sei que eu tenho que fazer esse direcionamento?
Boa pergunta, Raila. Eu tô até meio rindo aqui dentro, porque assim, a resposta que eu vou dar é: não existe um momento. Existe você parar e entender que sim, você precisa investir no seu negócio, começar a pensar em reservar uma verba para fazer o tráfego, que seria a propaganda do teu negócio. Então, qual é o momento? Você pergunta assim, em que momento eu tô aqui na... Eu montei a minha salinha de manicure dentro da minha casa, né? Eu atendo as meninas do meu bairro. E eu tô fazendo tráfego orgânico conforme aí os especialistas falam que eu tenho que fazer. E aí, que momento eu vou fazer tráfego pago? A hora que você tiver $1 ou R$6 por dia.
R$6.
E aí eu digo assim, a gente tá falando no mês R$200, né, 180 que a gente já falou, mas é o seguinte, eu tenho essa semana aqui, eu quero dar uma impulsionada, eu tenho uma promoção, eu tô super engajada, o tráfego orgânico, né, esse trabalho, eu tô super ativa no meu perfil, tenho um engajamento legal, e eu vou nessa semana divulgar. Não é o ideal, tá? Mas eu digo assim, é possível, então eu separei esse mês R$70 de verba pro mês. Comece hoje, comece agora. E só eu digo assim, não espere resultados mirabolantes, porque o tráfego pago não traz esse milagre, mas ele te dá o start para você seguir em frente. Então, eu dou risada. Mas quando eu devo começar? Ontem.
Ontem. Para ontem.
É para ontem, porque assim, existiu um período onde o tráfego orgânico, onde só estar ali e fazer a seguir aquelas sugestões funcionava. Hoje, o mundo digital está aí e tem grandes players, tem grandes... Aí a gente vai, eu vou falar um pouco dessa história de grandes players, porém é democrático, né? Assim, tem muita gente gastando muito já no mercado digital, porém, hoje, se eu tô lá na minha casa, tenho uma empresinha, eu sou um MEI, eu faço o meu serviço para as meninas do bairro e eu consegui juntar, sei lá, Thayla, R$200, vamos lá, R$200 no mês, vamos jogar o mínimo para eu ter pelo menos os R$6 todo dia. R$6 por dia, o que que é? É um cafezinho com um lanche na padaria? Eu acho que nem isso, acho que você gasta mais na padaria. Nem
com certeza.
Eu acho que você gasta mais. Uhum. É um cafezinho,
então,
sabe?
Então, para de comprar o brigadeiro da padaria e investe no tráfego pago.
Não, a gente puxa para essa questão. A gente tem, o ser humano tem uma coisa de sempre ter uma desculpa para algo que não está fazendo. E eu tenho aqui uma pulseirinha, pena que vocês não podem ver, mas essa pulseirinha está aqui para uma promessa minha. E ela está escrita assim, hashtag chega de desculpas. Sabe por quê? Porque quem quer, dá um jeito. Então, se eu quero, se o meu negócio é tudo que eu sonhei, eu gosto, eu tenho amor no que eu faço, eu quero ver isso aqui evoluindo, chega de desculpa. R$6 por dia é aquele, como você falou, é uma... Esses dias eu fui... É uma coxinha. Se você for comprar uma coxinha... Exatamente. Então, olha pro teu dia a dia e veja como você pode economizar, porque esses R$6 de hoje vão ser aquele X em faturamento daqui a alguns meses, que você não conseguiria se você ficasse só no tráfego orgânico ou só esperando a cliente bater no portão da tua casa.
Isso não vai acontecer, então melhor deixar a coxinha de lado, investe no tráfego pago, ganhe o suficiente para você comprar um pacote de coxinha e fritar em casa.
É. Mas sabe que essa história disso não vai acontecer? Não vai, porque a maioria das pessoas está onde? Está no celular. Então, ao invés de você esperar que essa pessoa venha aqui e bata no teu portão, põe um anúnciozinho lá, ele vai chegar lá no celular daquela pessoa, lá do teu bairro, porque aí vem a outra questão, Raila. Ah, negócios locais, né? Eu tenho, como você deu essa ideia da manicure que trabalha em casa. Você consegue fazer anúncios segmentados pro teu bairro? Você consegue pôr um pininho na tua casa e eu quero anunciar para um raio de 1 quilômetro, para um raio de 2, de 3, de 10 quilômetros da minha casa. Você consegue fazer isso? Você consegue anunciar só para homens, só para mulheres, de tal a tal idade? Você pode anunciar até para pessoas que têm tal aparelho de telefone, smartphone. É tão... A inteligência...
Imagina.
Ah, eu só quero...
Deliciosa.
Eu só quero anunciar para pessoas que têm Samsung. Ou só pessoas que têm iPhone. Ou não, eu quero pessoas que compram geralmente pela internet tal e tal produto. Eu quero pessoas que procuram, que têm interesse em área de estética mesmo, de embelezamento, que gastam dinheiro com procedimentos, ou com pé e mão, com manicure, com cabeleireiro. Então, as possibilidades são infinitas no mundo digital.
Aí a gente vai para aquela área que você já comentou, que é conhecer bem para quem a gente está vendendo, né? Quem a gente quer atingir, né?
Exato.
Então, há inúmeras possibilidades e você tem que mirar em uma e seguir esse caminho. Eu acho que não tem outra alternativa hoje em dia. Então, a gente tem realmente que investir em divulgar a nossa marca, né? Porque, querendo ou não, a nossa marca, para nós empreendedoras, somos nós, né? Nós somos a cara do negócio, nós estamos à frente de tudo. Então, precisamos usar o que temos na mão para nos ajudar a crescer ainda mais.
E olha como é democrático isso, né, Raila? Olha como, só nessa tua última fala, olha como é democrático. A gente nunca, quanto empresa pequena, quanto empreendedora, quanto né, uma profissional que trabalha dentro de casa, a gente nunca imaginou que teria que olhar para o nosso negócio e perguntar: por que eu faço isso?
Uhum.
Para quem eu faço isso?
Uhum.
Né? O que eu entrego?
Se questionar, né?
Exatamente. Uhum. E qual é a minha cliente? Qual é o perfil dela? E aí dizer que, poxa, eu posso com R$6 por dia fazer propaganda na internet do meu negócio?
Uhum.
Né? Democratizou. Hoje em dia você tem que pensar nisso.
É muito interessante, muito questionável, é um universo que tem muito chão pela frente e que todo mundo tem que começar, como você disse, para ontem, né? A entrar nesse universo. E como você disse, eu achei muito interessante. Você não tem ainda a coragem ou o valor para investir em tráfego para o mês? Começa com uma semana, pelo menos, para tirar o medo dessa divulgação e startar para ver como que é. Mas isso, tenha em mente também que um bom resultado você só vai ter com uma consistência, tanto de conteúdo quanto de divulgação, e que isso pode levar 2, 3 meses, tá certa?
Assim,
para ter um bom resultado, assim, para você conseguir ter parâmetros de comparação, né?
Isso, para você começar a perceber esses resultados. Você precisa, eu falo 3 meses porque muitas vezes a gente precisa antes, ao mesmo tempo que a gente está fazendo tráfego, a gente precisa fazer esse alinhamento de conteúdo, sabe? Isso que você, sim, fala, porque muitos deixam a desejar no alinhamento de conteúdos. Por exemplo, essa pousada que eu peguei, quando eu peguei, ela já estava alinhada com o perfil do cliente dela, publicando consistentemente, diariamente. Então, quando a gente fez o primeiro... A primeira campanha, ela deu resultado no primeiro mês, né?
Uhum.
Mas aí a gente vai trabalhar, vamos para um perfil de uma pequena empreendedora ali, uma microempreendedora, uma MEI, que está começando, que não chega, sei lá, a 500 seguidores, né? E que não está ali, uhum, ativamente todo dia mostrando seu trabalho, que não está engajando com o seu cliente, claro. Aí a gente precisa desse trabalho de 2, 3 meses para realmente ela começar, uhum, a sentir esse resultado. O problema é que as pessoas querem o retorno
pra
imediato
ontem,
de tudo, né? Para ontem. Uhum. Para ontem é só começar a fazer.
É só começar. Se você não começar ontem, amanhã você não vai ter esse resultado. Então acontece.
Exatamente.
E agora sim, a gente já está quase com uma hora de bate-papo aqui. Se deixar, a gente passa o dia, porque é a área que a gente gosta muito de conversar. Deixa eu te perguntar o seguinte. Para essa manicure que está ali, a gente sabe que a questão do marketing digital, da distribuição do tráfego pago, tráfego orgânico, enfim, tem toda uma estratégia por trás disso, como a gente já vem conversando desde o início do podcast, e que essas estratégias vão desde você fazer uma divulgação ou você fazer, principalmente para quem tem o infoproduto que a gente fala, né, que é o curso... ou um produto em si mesmo para fazer venda. Então, uhum, a gente tem a divulgação, a gente tem a questão de você distribuir conteúdo para lembrar, né? Para estar ali, uhum, na lembrança do cliente, ou para fazer um aquecimento para uma base de leads para curso e tal, enfim. Para essa manicure, é possível fazer essa diferenciação de tráfego para que ela consiga atrair clientes, que sejam clientes em potencial, clientes que tornem-se o cliente ideal, vamos dizer assim, é possível?
Então, assim, não tem como comparar, né, o mercado de infoproduto do uhum, negócio local, do serviço mesmo, né, serviço e produto que a gente tem no mercado local ou no e-commerce. Uhum. Primeiro que, o infoproduto ele é escalável, né? E o teu serviço, uhum, ali, no caso da manicure, ela não é escalável. Então não adianta você captar lá, divulgar, lembrar, aquecer o número X de pessoas que você não vai conseguir atender. Então, a estratégia para negócio local, seja a manicure, seja a padaria da esquina, seja qualquer um desses, né, de tanto, seja qualquer produto ou serviço que você preste localmente, fisicamente, no teu negócio, o que que eu vou te dizer? Primeiro, eu vou dizer o grande erro dessas pessoas. É começar a anunciar e já, tipo, anunciar preço. Tipo, pega o teu serviço e preço, e faz uma metralhadora de preço. Só que, como eu falei lá atrás, a gente não compra sem conhecer. A gente não contrata um serviço sem conhecer o trabalho. Então, qual que é a melhor estratégia para esse tipo de negócio? São duas campanhas que você trabalha. Primeiro, uma campanha mostrando o teu serviço, que é com o teu conteúdo mesmo, distribuindo. Qual é o teu conteúdo? É o depoimento dos teus clientes, é o teus bastidores ali, como que você faz, a hora que você vai comprar o teu material de trabalho, a hora que você está preparando o teu material, como que você recebe o teu cliente, o chazinho, o cafezinho, né? Todo aquele... Quando você começa a produzir esse tipo de conteúdo, a gente fala que daí... Aí você começa a divulgar isso com campanhas para as pessoas começarem a conhecer. Ah, Eve, mas aí eu não vou ter condições de pagar uma campanha para conhecer e uma campanha para vender. Então, aí você tem que fazer um trabalho mais assíduo de tráfego orgânico, que é produzir conteúdo consistentemente, mostrando valor, mostrando muita prova social. Depoimento de cliente é o canal, sabe, Raila? Assim, ó, para qualquer tipo de nicho. Ninguém vende melhor o teu negócio, o teu produto ou o teu serviço que o teu cliente. Ninguém. Né? Ele falando tem muito mais valor para quem vai comprar do que você falando que você faz bem alguma coisa. Então, você faz esse trabalho de ativo mesmo dentro das redes sociais, produzindo conteúdo. Se possível, faz uma campanha. Que daí eu não tenho como entrar em termos técnicos, né? Porque daí a gente vai se alongar demais. Faz uma campanha. Sim. Mostrando o teu trabalho para as pessoas conhecerem o teu trabalho e, na sequência, campanhas de venda mesmo. Mas aí a venda no sentido humanizado, no sentido delicado, e não lá um banner com preço gigante do teu trabalho, sabe? Existem algumas técnicas, por exemplo, você faz um videozinho curto, e aí você tá com aquela vontade de fazer suas unhas, né? E para passar o final de semana com a unha bonita, eu sou manicure, clica aqui no botão abaixo, me manda um WhatsApp, marca um horário, sabe aquela coisa mais...
Chamada de atenção, né?
Isso, um call to action, uma chamada de atenção. Primeiro você levanta uma questão, porque no mundo online as pessoas estão, elas, nos primeiros 5 segundos ou 10, então existem técnicas para você conseguir fazer um anúncio que realmente converta em a intenção da pessoa ir lá e comprar ou contratar o seu serviço ou ir lá e marcar uma unha com você, né? E aí tem várias estratégias que, se eu fosse me aprofundar, nós iríamos mais uma hora aqui falando, né? Então, mas assim, como só lembrando. Só lembrando. Então, para negócio local, você precisa fazer campanhas que mostrem o teu trabalho, que divulguem, e na hora de fazer uma campanha que venda, ser uma venda delicada, indireta, sem tacar um preço, um combo, um pacote, porque, por experiência própria, alguns clientes insistem em fazer assim e o retorno não é o mesmo. Isso varia de nicho para nicho, mas a maioria dos nichos o retorno não é legal.
Então, o que a gente conclui com todo esse nosso bate-papo é: não tenha medo do tráfego pago. Não tenha medo de fazer o marketing. Hoje ele é essencial para toda e qualquer empresa, toda e qualquer área de empreendedorismo.
Micros.
Para grandes, pequenas pessoas ali, né? De ramo, micros empreendedores, enfim, para todo mundo. Todo mundo precisa ter a coragem, ter a iniciativa de estar dentro das redes sociais, de divulgar o seu serviço, de gerar conexão com o seu cliente e ter tudo isso muito bem alinhado com a criação de conteúdo, a geração de valor, com a sua marca humanizada, porque é disso que todo mundo busca hoje em dia, né? Ter mais proximidade com as marcas e serviços que você está fazendo. E não ter medo, é arriscar mesmo, estar dentro do esquema. Alguma coisa pra gente, não, pra finalizar?
Acho que é isso, eu acho que a gente tá à disposição, né, dessas meninas todas aí pra eu acho que você tem bastante conteúdo legal no teu feed lá, que elas podem acompanhar pra já começar a implementar antes mesmo. O teu trabalho vem muito antes do meu, assim, do tráfego pago, mas o marketing digital como um todo é exatamente você saber se comunicar no mundo digital, mostrar o teu trabalho nos conteúdos que você produz. E lá no feed da Raila tem bastante coisa legal, bastante dica bacana que você pode implementar já. E aí eu deixo para o final aqui o hashtag chega de desculpa, né? Vamos parar de dar desculpa pro que não... porque a gente acha que não vai conseguir, porque não vai dar certo, porque não é para mim. E vamos focar no que a gente, no, na solução para que a gente chegue onde a gente quer chegar.
Perfeito. Então, para a gente agora finalizar, antes de mais nada, eu queria muito agradecer por esse seu tempo, por esse bate-papo aqui. Eu acho que vai ser, tenho certeza, um conteúdo muito rico que vai ajudar muita gente a criar coragem de arriscar e entrar nesse mercado. Acho que a informação está aqui, a gente precisa usar essas nossas redes para trazer esse conteúdo para a galera, porque todo mundo precisa ter esse conhecimento. E agradecer, muito obrigada por você ter disponibilizado esse tempo para a gente. E deixa aqui a sua rede social, se o pessoal quiser encontrar
Eu agradeço o convite, super legal. Quando fala, vamos falar de marketing digital, de tráfego pago, amo, de paixão, adoro falar sobre isso. E, bom, Raila, minhas redes sociais eu sou uma profissional dos bastidores, olha só, aqui em casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu sou uma profissional dos bastidores. O que, que eu faço? Eu faço aquele trabalho por trás dos perfis dos meus clientes. Então, se você quiser conhecer um pouquinho dos meus clientes, quiser saber um pouquinho do meu trabalho, e eu estou começando agora a colocar algumas dicas lá, algumas coisas que funcionam em se tratando de tráfego pago e de marketing digital, o meu perfil é Arque, com Q-U, Arque Singular. @ Arque Singular no Instagram. Você pode seguir lá, pode dar uma olhadinha no trabalho que eu faço com os meus clientes. Inclusive, a Raila está lá, ela é uma delas. A gente troca muitas experiências e muito aprendizado. E eu acho que esse conhecimento, ele não pode ficar só aqui dentro, só com a gente. A gente precisa colocar isso pro universo, né? Para todo mundo, para todo mundo poder se beneficiar dele.
Levar para o mundo.
Então é isso, Raila.
Exato, com toda certeza. Eu vou deixar os arrobas das nossas redes na descrição, tanto do podcast. E quero agora chamar a atenção para você, ouvinte, que pode nos acompanhar em qualquer uma das plataformas de áudio que você tenha. E sempre avalie o nosso conteúdo para que esse conteúdo distribua ainda mais e todo mundo possa chegar até ele. Então, compartilha com aquela pequena, média empresa, microempreendedora, para aquela tua amiga, tua parente que você quer ajudar muito. E é isso. Muito obrigada por estar aqui, Eve. A gente vai encerrando o nosso conteúdo de hoje. Muito obrigada. Beijão.